Radical. Rádio Radical, um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.
Boa tarde, sejam bem-vindos ao 6º programa da Rádio Radical. No passado dia 1 de maio, comemorou-se o Dia do Trabalhador. E para o tema do nosso programa de hoje, escolhemos a sociedade. Que pensarão os nossos colegas sobre a sociedade?
A sociedade são as pessoas.
Sociedade são as pessoas que convivem no bem e no mal.
A sociedade são todos os cidadãos.
Às vezes a sociedade está calma e outras vezes está em guerra.
A sociedade somos nós.
Eu gosto da minha sociedade porque é calma.
Sociedade é tomar conta de nós todos.
Se não houvesse sociedade com regras, era difícil de viver.
A sociedade são as pessoas que vivem no país.
A nossa convidada de hoje é a professora Otelinda Costa, atualmente também diretora do CEFOPLART, Centro de Formação de Professores Lamego, Armamar, Rezende e Tarouca.
Seja bem-vindo!
Boa tarde, senhora professora Otelinda.
Olá, boa tarde.
É professora há mais de 30 anos. O que a motivou para escolher esta profissão?
Olha, ser professora foi sempre aquilo que eu desejei. Posso até mesmo dizer que foi o meu desígnio desde que nasci. Desde muito pequenina, que as minhas brincadeiras, os jogos de simulação, tudo aquilo que eu fazia, indicavam perfeitamente o caminho que eu iria seguir quando fosse adulta. E dessas brincadeiras todas, a minha vida tornou-se um caso muito sério, porque eu desde pequenina que quis ser professora. E então, quando eu tive a oportunidade e a necessidade de escolher a minha profissão e um curso, a minha escolha foi Filologia Germânica, portanto optei e focalizei toda a minha vida académica no estudo do inglês e do alemão, línguas estrangeiras, todas as disciplinas relativas a este curso, e eu sempre me deixei seduzir pela cultura inglesa. Sabes que eu sou do tempo em que apareceram os grupos novos, os Beatles, e a música que sempre chega aos jovens, a mim também me tocou, e portanto a minha escolha foi no sentido do inglês e do alemão. Eu na altura sentia-me como um dos nossos marinheiros. Lembras-te do que estudámos da história de Portugal? Os marinheiros seguiram o seu rumo pelo mar e chegaram ao conhecimento com outros povos. E eu não tinha o mar, mas tinha uma língua que nos permite chegar ao conhecimento de outros povos, conhecer outros lugares e comunicar com o mundo.
Ao longo destes anos, muitas são as mudanças sociais e culturais que vivenciou. Há algo que a tenha marcado e que nos queira falar?
Aquelas que mais me marcaram são as mudanças provocadas pela vivência do 25 de Abril de 1974. Porque eu tinha 19 anos na altura, portanto estava no início da minha vida adulta, já me tinha apercebido das muitas dificuldades que em Portugal se passavam. Eu sou a filha mais nova de um conjunto, de uma prole de 9 filhos, e portanto só eu tive a oportunidade de aceder a uma escola secundária e à universidade pela generosidade dos meus tios, porque meus pais não tinham essa possibilidade. Portanto, eu já tinha vivenciado muitas das dificuldades que o nosso povo atravessava. E portanto, quando aconteceu o 25 de Abril e as mudanças sociais e as mudanças culturais que ocorreram então, eu tive a oportunidade e tive o privilégio também de participar em algumas. E essas mudanças, de facto, são aquelas que mais me marcaram, porque me dizem muito enquanto pessoa, me dizem muito enquanto cidadã. Depois das mudanças sociais que vieram, de facto, trazer muito mais bem-estar e o reconhecimento de alguns dos direitos fundamentais dos portugueses.
Além de professora, desempenhou outros cargos sempre ligados à educação. Pode falar-nos um pouco dessas suas experiências?
Sim. Como eu já te disse, quis sempre ser professora. Quis ser professora de inglês. Preparei-me para ser professora de inglês e fui colocada na então Escola Preparatória de Lamego para ensinar inglês e português. A partir daí tive o privilégio de fazer logo um estágio, de me efetivar logo a seguir, e logo nessa altura, portanto, no meu terceiro ano de trabalho, eu tornei-me a delegada à profissionalização, isto é, de professora passei a ser orientadora dos professores que estavam em período de formação. Logo comecei a ser orientadora de estágio, supervisora da prática pedagógica, dei aulas na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aulas de metodologia do ensino do inglês. Depois tive uma experiência ao nível da administração desconcentrada do Ministério da Educação e fui coordenadora do Centro de Área Educativa. Foi um período em que aprendi muito relativo ao edifício que é o Ministério da Educação. Aprendi muito na relação com as outras escolas, com os outros professores, com toda uma série de funcionários ao nível do Ministério. E depois voltei à minha escola para continuar a ser professora. Aí eu tive a oportunidade de estar em contacto com as outras estruturas da escola, que são extraordinariamente importantes também. Fui diretora dos diretores de turma, fui coordenadora do meu departamento de línguas, e sempre nestes cargos eu tive sempre a preocupação de querer aprender com todos aqueles com quem trabalho e partilhar com eles aquilo que eu também fui aprendendo. E penso que neste processo de partilha, de disponibilidade mental para estar com os outros e aprender com os outros, que nós também ensinamos um bocadinho daquilo que já é o nosso património, a nossa experiência. Bem, e agora sou a diretora do CEFOP, Centro de Formação de Professores, que abrange os concelhos de Lamego, Armamar, Rezende e Tarouca.
É exatamente nisso que agora a minha próxima pergunta se debruçava. Recentemente abraçou esse desafio ao candidatar-se e tendo sido eleita diretora do CEFOP Larte. Quais são as tuas funções inerentes a esse seu novo cargo e quais os objetivos que pretende alcançar?
Como diretora do CEFOP Larte, as minhas competências estão estipuladas na lei. E é evidente que depois a carga que nós damos a cada uma dessas competências depende de pessoa para pessoa. Eu neste momento, e eu tomei posse no dia 24 de fevereiro, portanto ainda sou caloira neste cargo, mas de qualquer maneira o conhecimento de algumas dinâmicas da formação contínua relativa aos professores, porque eu não sei se tu sabes que os professores fazem o seu percurso académico no sentido de obterem os conhecimentos científicos que lhes vão permitir depois lecionar, depois ainda têm a sua formação ao nível profissional em termos dos estágios para serem professores, mas depois fazem todo um percurso em termos de carreira. E aos professores também se pede que façam formação contínua. Isto é, nunca ninguém sabe tudo, nunca ninguém está perfeitamente desenvolvido a nível profissional. Então, as competências do CEFOP têm a ver exatamente com a organização, com a coordenação e com a gestão da formação contínua. Da formação contínua dos professores e do pessoal não docente e da própria escola enquanto organização. Daí que para este meu mandato, como aliás disse na minha candidatura e também na minha tomada de posse, a minha preocupação fundamental vai ser cumprir aquilo que está na lei, mas sempre com base num trabalho colaborativo com os órgãos de gestão dos diferentes agrupamentos de escolas que fazem parte do nosso centro de formação. Dir-te-ei assim em jeito de síntese que as competências essenciais como diretora do CEFOP são coordenar e gerir o processo de formação contínua dos professores das diferentes escolas associadas, promovendo a identificação das necessidades de formação do pessoal docente e do pessoal não docente e a elaboração de um plano de formação para o centro, num processo colaborativo, como eu já te referi. Depois, assegurar a articulação com outros estabelecimentos, nomeadamente estabelecimentos de ensino superior, no sentido de podermos ir buscar também aí o know-how dos especialistas de determinadas temáticas, para podermos enriquecer o desenvolvimento profissional dos nossos professores e também do pessoal não docente. E depois promover a organização das ações que estão previstas no sentido de todos os processos serem conduzidos de modo a que consigamos de facto o tal sucesso que pretendemos. Sucesso esse que se vê finalmente no sucesso com os nossos alunos.
Comemorou-se no passado dia 1 de maio o Dia do Trabalhador. Ora, sendo o tema do nosso programa de hoje a sociedade, na sua perspectiva, qual o papel da escola na formação de cidadãos ativos e críticos?
Já fui deixando perceber que acredito na educação e acredito na instituição escola. E penso que, e também já referi, o direito fundamental dos cidadãos à educação, tal como à saúde e à segurança social. E eu penso que a educação, de facto, e o direito à educação representam um direito inalienável de todos os cidadãos. E a escola é o lugar estratégico onde deve ocorrer a aprendizagem da cidadania na cidadania, na vivência da própria cidadania. E essa vivência e essa aprendizagem ocorre não só no contacto direto com os alunos, mas também no contacto direto com os pais e encarregados de educação e todos os elementos e parceiros da comunidade educativa. Penso que a este nível é fundamental que se gere, que apareça e se desenvolva de facto uma relação de pertença entre todos os elementos que eu referi, precisamente para que todos entendamos que a escola é um bem público e, portanto, todos devemos caminhar no sentido de o alcançar. No seio da escola, professores, alunos, pais encarregados de educação, de facto têm que trabalhar no sentido de construir um clima que promova a educação na cidadania, para a cidadania, de modo a que os nossos alunos se tornem cidadãos responsáveis, conscientes, informados, que aprendam a fazer coisas, aprendam a fazer coisas, mas aprendam sobretudo a ser cidadãos.
A par da educação está envolvida há vários anos também em projetos de cariz cultural, como por exemplo o Sanheira na Embeira e o Rancho Regional de Fafel. Qual é a importância que atribui às instituições culturais na sociedade atual?
Referiste o Sanheira na Embeira, referiste o Rancho Regional de Fafel, eu acrescentaria também o grupo de cantadores de janeiras de Lalim, uma coisinha mais pequenina, um grupo mais pequenino, que tem também uma importância fundamental na minha vida, uma vez que, quando eu comecei a trabalhar, em 1979-80, formámos logo este grupo para recolher divulgar e, portanto, preservar as nossas cantigas de reis. Neste momento, e em termos do Sem Eira Nem Beira, eu não vou deixar passar a oportunidade em branco, com muita pena minha, estamos assim um bocadinho arredados das nossas andanças musicais desde há algum tempo, mas pronto, continuo a acreditar na música e na cultura popular. E a minha participação continua a existir, nomeadamente no Rancho Regional Fafel. Mas a tua pergunta dirige-se mais à importância das instituições culturais na sociedade atual. E isso exige, de facto, assim, uma resposta um bocadinho mais pensada. E neste momento posso afirmar-te que é a minha convicção que as instituições culturais têm um lugar fundamental na produção e na disseminação de bens culturais no presente, tal como tiveram no passado. E elas hão de continuar, contra todos os ventos e marés, elas vão estar aí. Porque, e a tónica que eu coloco tem essencialmente a ver com as associações culturais, aquelas que nascem mais ou menos espontaneamente da vontade das pessoas, que acreditando num determinado projeto se organizam para o poder levar a bom termo, não é? E essas associações culturais não têm fins lucrativos e, enquanto funcionarem como projeto, têm, de facto, uma força fundamental para andar. E a maioria das vezes essas associações culturais não têm apoios rigorosamente nenhuns, nem apoios financeiros, nem atribuição de equipamentos para funcionar, etc. Portanto, todo o trabalho que fazem, fazem-no por... vou utilizar uma expressão também popular, por amor à causa, por amor à camisola, é mesmo por carolice. Mas no meu entender, estas é que são as instituições culturais autênticas, porque nascem da vontade de um grupo de pessoas e se desenvolvem em torno desse projeto.
Por último, que mensagem gostaria de deixar aos jovens e à comunidade lamecense para se prepararem para os desafios que a nossa sociedade, em constante mudança, lhes coloca?
Eu sou uma pessoa muito positiva por natureza, portanto a minha mensagem só pode ser uma mensagem de esperança. Mas não é uma mensagem de esperança assim, esperem que tudo caia do céu. Não, senhor. É uma mensagem de esperança baseada no trabalho, na perseverança, na resiliência, no esforço, na motivação, no empreendedorismo, no acreditar da força transformadora do conhecimento, gerador de competências para enfrentar os desafios que tu colocaste na tua pergunta. Acima de tudo, eu penso que todos somos muito poucos para fazer as mudanças que são necessárias e que na vida temos que estar todos juntos, porque sozinhos não vamos mesmo a lado nenhum. E mais uma vez eu deixo a ideia e a realidade histórica da nossa época dos descobrimentos. Chegámos longe, enfrentámos dificuldades, mas chegámos lá. E agora, desde que saibamos o que queremos, somos também capazes de ultrapassar as situações mais difíceis. E... tenho é, de facto, muita pena que neste momento em Portugal muitos cérebros brilhantes estejam a abandonar o nosso país. Cérebros esses que foram trabalhados em Portugal, que se desenvolveram graças a aprendizagens que fizeram em Portugal também. Estão agora ao serviço dos outros países e das outras empresas. Lastimo profundamente que estejamos nesta situação, mas também acredito que as coisas vão mudar. E no acreditar está muito da nossa força. E se caminharmos todos nesse sentido, de certeza que chegaremos a um patamar de desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento pessoal e individual, de certeza, num patamar superior.
Agradecemos a sua disponibilidade para esta entrevista e desejamos-lhe muito sucesso nas funções que atualmente desempenha. Obrigado.
Eu é que agradeço. Estás de parabéns. Muito sucesso para ti, muito sucesso para todos aqueles que estão envolvidos neste projeto e o vosso sucesso é o nosso sucesso como professores e como cidadãos. Muito obrigada.
Obrigada.
Seja bem-vindo!
Winston Churchill foi um político conservador e estadista britânico, famoso principalmente pela sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1953.
Pense connosco.
De uma maneira geral, os seres humanos podem ser divididos em três classes: aqueles que se matam com trabalho, os que se matam com preocupações e aqueles que se matam de tédio.
Pense connosco.
Radical. Chegou o momento de sabermos quais as notícias que marcam a atualidade do nosso agrupamento.
Por aqui acontece.
Decorreu, no passado dia 1 de abril, no Instituto Politécnico de Viseu, a sessão distrital do Programa Parlamento dos Jovens 2013-2014 Ensino Secundário. Nessa sessão foram abordados os seguintes temas: imigração, natalidade e envelhecimento. Quanto à imigração, defenderam a diminuição do surto migratório através do desenvolvimento económico adequado à realidade portuguesa, promovendo-se o investimento em setores competitivos, de modo a criar emprego que absorva a população. Relativamente à natalidade, propuseram uma política de incentivo à natalidade através de ações que protejam a vida familiar. Em relação ao envelhecimento, sugeriram a promoção de um envelhecimento ativo com atividades estimulantes para o bem-estar físico e psicológico. Salientar também que os trabalhos desta sessão distrital foram brilhantemente conduzidos pela nossa colega e presidente de mesa distrital, Lisandra Maravilha. Os nossos colegas deputados foram apurados para a sessão nacional, que decorrerá na Assembleia da República nos próximos dias 26 e 27 de maio. No passado dia 23 de abril, realizou-se a 7ª Feira de Orientação Vocacional, subordinada ao tema Pensar o Futuro. Nesse dia, os alunos do 8º ao 12º ano tiveram a oportunidade de contactar com diversas instituições do ensino superior, nacionais e transfronteiriças, como a Universidade de Santiago de Compostela, do ensino militar e policial, bem como do ensino profissional. Os alunos assistiram ainda a uma palestra da Força Aérea e uma ação de divulgação do INEM. Esta feira tinha como objetivos abrir horizontes para o futuro académico e profissional de todos os alunos, como é referido pelo diretor do nosso agrupamento, Dr. José António Martins.
Bom, estas iniciativas na escola têm essencialmente o objetivo de mostrar aos nossos alunos que frequentam especialmente os nonos e os 12º anos quais as oportunidades que têm em termos de escolha. Portanto, começando pelos do ensino secundário, vão ter que optar agora dentro daquilo que são as ofertas de ensino superior, e por isso estão aqui várias instituições do ensino superior que os ajudarão certamente a mostrar dentro das áreas de estudo deles quais os cursos com os quais mais se identificam, para que possam realmente tornar-se, valorizar-se no futuro. Relativamente aos alunos do 9º ano, mais novos e por isso mais difícil de fazer escolhas, também estão aqui representadas quais os percursos que podem optar de ensino regular, com vista ao acesso ao ensino superior, mas também do ensino profissional. Nós, enquanto escola secundária, não temos possibilidade de oferecer muitos cursos das áreas profissionais e daí existem aqui outras instituições que oferecem umas ofertas diferentes daquelas que nós oferecemos, mas também para os alunos de nono ano, nas áreas do ensino regular, as opções que eles podem tomar por cursos científico-humanísticos, ciências e tecnologias, humanidades ou artes. E este curso de artes, que é um curso muito específico, mas também um curso que deve motivar aqueles que se revêem nesta área, daí esta parte aqui atrás de mim, que é uma valorização daquilo que o curso representa para a escola em termos de identidade da sua formação. Portanto, é basicamente isso que nós proporcionamos. Estamos perto de 25 de Abril, proporcionar aos nossos alunos que tenham a liberdade de poder escolher, e isso é uma das principais conquistas da democracia portuguesa.
Para além das diversas personalidades presentes, ouvimos a doutora Marina Val, vereadora da Cultura e Educação da Câmara Municipal de Lamego, que enalteceu este tipo de iniciativa.
Em primeiro lugar, felicitar a escola, o Agrupamento de Escolas Latino Coelho, por esta iniciativa, que eu acho extraordinariamente importante. É uma forma de abrir horizontes aos jovens sobre as perspectivas futuras. É uma mini montra de oportunidades feita pela Câmara, que eu acho muito bem que seja feita na escola, porque vocês ficam com uma noção da oferta que existe e poderão com mais consciência escolher, porque têm pessoas que vos deem a informação. Penso que o Agrupamento de Escolas Latino Coelho está de parabéns, porque até nisso pensa não só nos alunos na permanência na escola, como pensa até no futuro dos alunos. Isto é uma projeção do aluno para o seu futuro. E, portanto, aproveitem, informem-se, porque o vosso futuro está provavelmente numa destas instituições que aqui estão presentes.
No passado dia 29 de Abril, 4 alunos do Clube da Matemática da Escola EB23 de Lamego participaram na grande final nacional online do 8º Campeonato Internacional Supertematic Cálculo Mental. Os alunos Alexandre Laia, do 5º B, e Rubem Teixeira, do 5º C, representaram a escola no escalão 5, correspondente ao 5º ano. No escalão 6, correspondente ao 6º ano, a representação esteve a cargo dos alunos Diogo Almeida e Maria Inês Duarte, ambos do 6º E. Na passada quarta-feira, 30 de Abril, decorreu na Escola EB23 de Lamego a 8ª edição do concurso matemático Mentes Brilhantes. Este evento, da responsabilidade dos Departamentos de Matemática e Ciências Experimentais e do primeiro ciclo do ensino básico, integrou três fases: jogo de 24, prova de escolha múltipla e tarefa matemática, tendo contado com a participação de 72 alunos do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, selecionados com base no mérito de avaliação do segundo período. Em cada um dos dois ciclos, os alunos participaram integrados em equipas de três elementos. Entre as Mentes Brilhantes 2014, destacaram-se: no primeiro ciclo, Maria Diniz Ferreira, no Centro Escolar de Lamego, 3º B, Francisca Melo Quaresma, do Centro Escolar de Lamego, 4º A, e Carlos Dias Calvão, do Centro Escolar de PNUD, 4º A. No segundo ciclo, António Filipe Silva, do 5º A, Ana Filipa Pinto, do 5º H, e Francisca Lopes Lúcio, do 6º E. Parabéns às equipas vencedoras e a todos os participantes. Decorreu entre 26 de Abril a 2 de Maio a Semana da Saúde na Escola Secundária Latino Coelho. Iniciou-se a comemoração desta semana com a realização, no dia 26, de uma concentração de ginástica no pavilhão Álvaro Magalhães. Este evento realiza-se anualmente, sendo a sua organização da responsabilidade da Associação de Ginástica de Vila Real, em parceria com um dos clubes nela inscrito. Este ano, a referida parceria foi feita com o Clube de Voleibol da Escola Secundária Latino Coelho. Neste dia, com o objetivo de dar a conhecer o trabalho realizado pelos clubes, decorreram em simultâneo várias apresentações. Pode-se assistir a apresentações livres de trampolins, dança, ginástica acrobática e ginástica infantil. Paralelamente, decorreu o torneio de níveis de tumbling, de trampolim individual e o encontro regional de trampolim individual no escalão de infantis. Os ginastas que irão estar presentes no Campeonato Nacional de Duplo Mini Trampolim tiveram a oportunidade de fazer uma simulação de prova. Os clubes presentes foram a Associação de Académica de UTAD, o Ginásio Clube de Vila Real, a Associação de Gomirães, a Escola de Dança Arte Dance e o Clube de Voleibol da Escola Secundária Latino Coelho. Ao todo estiveram presentes cerca de 100 ginastas. Ao longo da Semana da Saúde, os alunos assistiram a várias palestras, conferências e ações dinamizadas por professores da escola e por outras entidades. A atividade A Química dos Alimentos Descobre do que é Feito esteve a cargo das professoras Helena Beatriz, Paula Fonseca e Elizabeth Franco. As ações Saúde e Dependências e Autoestima e Autoconceito foram da responsabilidade da enfermeira Ana Aguiar. O professor Dr. Manuel Botelho, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, dinamizou a conferência Exercitar o Cérebro no dia 29, à noite. Também à noite, mas no dia 30, a dietista doutora Diana Moraes Teixeira, do Hospital São Teotónio de Viseu, e o nutricionista Dr. António Pedro Mendes, da Faculdade de Ciências, Nutrição e Alimentação do Porto, dinamizaram a palestra Alimentação Saudável, quando temos que fazer outras escolhas. Lembramos que quem pretender obter uma qualificação para o prosseguimento de estudos e ou uma transição ou reconversão para o mercado de trabalho, deverá consultar a página do nosso agrupamento, pois somos a entidade promotora dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional da NUT 3, Douro.
Por aqui acontece.
Se sabe.
Recordemos agora as adivinhas do programa anterior para poderem confirmar as vossas respostas. Primeira adivinha: o que é, está na nossa frente e a gente nunca vê? É o futuro. Segunda adivinha: o que é, não tem pernas, mas vai e vem, não tem língua, mas fala bem? A carta, claro. Se não fazes as de hoje, vamos ouvi-las.
Tomar a dizer bem claro que no mundo vivo estou, mas eu sem deixar não posso dizer quem sou.
São das irmãs gêmeas, piras ou enfeitadas. Nunca nos podemos ir, mas nunca andamos zangadas.
Conseguiu adivinhar? Se não, espere pela nossa próxima emissão.
Diga lá se sabe. Radical.
A Bárbara pôs à prova as suas qualidades de poetisa e escreveu um poema enaltecendo os feitos do povo português.
Lugar de poeta.
O nosso povo. Vivemos num mundo enorme, cheio de pessoas, todas diferentes. A maior parte quer ver o que está no outro lado do mundo. Quer conhecer pessoas novas e culturas diferentes, quando nem sequer se dão ao trabalho de olhar à volta e conhecer o seu próprio país, as suas gentes, tradições. Como Portugal, um país pequeno, mas cheio de histórias, mistérios e tradições. Talvez das mais estranhas, mas são elas que identificam o nosso povo, que mostram quem somos e como vivemos. Devemos ter orgulho no nosso país. Fomos nós, povo português, que lutámos pela nossa independência há muitos séculos, que iniciámos os descobrimentos, que descobrimos o Brasil, que espalhámos a nossa cultura pelo mundo, a nossa língua. Somos um povo rico em sabedoria e aventuras, e nós, portugueses, devemos conhecer o nosso país melhor, o nosso passado e o nosso presente, para que nele possamos idealizar o nosso futuro.
Lugar de poeta.
Vamos agora ficar a saber quais as sugestões de leitura para todos os níveis de ensino.
Música.
Convite à leitura.
Para o primeiro ciclo, sugere-se a leitura do livro de Wanda Gonçalves, Histórias para Meninos Não Quero, da editora Gradiva. Era uma vez um menino que não queria comer a sopa, não queria dormir, não queria estar em casa, não queria ir para a rua, não queria tomar banho, não queria sair do banho, enfim, não queria. Era uma vez uma princesa que não gostava de comer com as mãos e inventou um garfo. Era uma vez um menino que pediu ao mágico que o pusesse a falar com os seus brinquedos, mas o mágico era muito distraído. Enganou-se nas palavras mágicas e causou uma grande confusão. Três histórias para crianças escritas com a linguagem das crianças e ilustradas com humor e sensibilidade. Para o segundo ciclo, José Fanha, Diário Inventado de um Menino Já Crescido, de editora Gai Livro. Todos nós vivemos acontecimentos extraordinários, conhecemos pessoas especiais, presenciamos momentos irrepetíveis. O problema é que, quando começamos a crescer, começamos também a esquecer muitos desses acontecimentos, dessas pessoas, desses momentos. É para isso que servem os diários, para guardar a nossa memória. Um dia, resolvi chamar um menino que já foi à escrita e pedir para escrever algumas das coisas de que ele ainda se lembra. Os colegas, a avó, o pai, as múltiplas e, por vezes, contraditórias aprendizagens de que é feito o nosso crescimento. E assim nasceu este diário, que é um bocadinho verdadeiro e um bocadinho inventado e que foi escrito pelo menino já crescido que sou. Para o terceiro ciclo, de John Boyne, O Rapaz de Pijamas Riscas, da editora Bis. Bruno, de 9 anos, nada sabe sobre a solução final e o Holocausto. Não tem consciência das terríveis crueldades que são infligidas pelo seu país a vários milhões de pessoas de outros países da Europa. Tudo o que ele sabe é que teve de mudar de uma confortável mansão em Berlim para uma casa numa zona desértica onde não há nada para fazer nem ninguém para brincar. Isto até ele conhecer Samuel, o rapaz que vive do outro lado da vedação de arame que limita a sua casa e que, estranhamente, tal como todas as outras pessoas daquele lado, usa o que parece ser um pijama às riscas. Uma pequena maravilha de livro. E para o secundário, de Allan Poe, Histórias Extraordinárias, da editora Bis. Histórias Extraordinárias é uma coletânea de contos publicados entre os anos 1833 e 1845, considerados clássicos da literatura de horror e policial. É um livro magnífico, tanto para quem gosta de contos de horror e mistério, quanto para quem deseja conhecer um dos mestres nesse estilo literário. Da primeira à última página, Edgar Allan Poe colocou todo o seu pessimismo e espírito macabro que possuía em vida e que, apesar de às vezes causar calafrios nos leitores, mostra na perfeição a sua genialidade como escritor.
Convite à leitura.
Radical.
Segue-se Primeiro Tempo com João e Afonso.
Primeiro Tempo, Primeiro Tempo. Hoje trago-vos Lamp of the Universe, mais uma banda de rock psicadélico, espero que gostem. Fique então com a música Panties do álbum Transcendence.
Into the medical. agora mais uma banda antiga, B-52, com a música Rock Lobster.
We were at a party. The dear low fell in the day. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster.
Espero que tenham gostado. Até à próxima.
Radical. Chegou ao fim este nosso programa. Não se esqueça que estaremos de volta daqui a 15 dias. Votos de um ótimo fim de semana.
Radical. Rádio Radical. Um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.